Semana em África.
Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana a atualidade no Senegal fica marcada pela libertação dos opositores Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye, candidato independente às eleições presidenciais de 24 de março, que foram libertados da prisão a 10 dias das eleições. O anúncio desencadeou uma onda de euforia em Dakar. Em entrevista à RFI, Omar Diallo, professor na Universidade Cheikh Anta Diop, reconhece que esta decisão foi recebida com alguma ambiguidade.
Toda a gente esperava esta libertação, mas na verdade é uma libertação que não agrada muita gente, seja a oposição, seja o regime atual e os diferentes candidatos. Há candidatos que preferiam não ver Ousmane Sonko e o seu braço direito fora da prisão, porque isso vai diminuir a sorte para poderem conseguir mesmo um bom lugar durante essas eleições. Isso é um problema, né?
RFI. O presidente de Angola está na China para uma visita oficial de 3 dias que pretende dar uma nova dinâmica às relações bilaterais. Depois de um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, João Lourenço afirmou ter conseguido renegociar os termos da dívida de Luanda junto de credores chineses. A dívida de Angola à China ascende a cerca de 17 mil milhões de dólares. O economista angolano Alves da Rocha afirma que Angola tem capacidade de pagar a dívida à China.
Angola tem vindo a amortizar a sua dívida pública externa face à China. Como deve saber, a China, devido justamente aos problemas que surgiram com o Covid, deu uma moratória de 2 anos à Angola, no sentido de aliviar o peso do serviço da dívida pública à China sobre o Orçamento Geral do Estado. A moratória acabou e agora a Angola tem que, por si só, arranjar forma de pagar as dívidas, porque nós temos capacidade de a pagar. O que mais nos aflige neste momento é a falta de competitividade da economia angolana.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o ministro do Interior garantiu que o novo modus operandi dos grupos terroristas que aumentaram os ataques revela que estão sob uma nova liderança. Pascoal Ronda, que respondia às perguntas colocadas pelas bancadas da Frelimo, Renamo e MDM, reiterou que a luta contra o terrorismo continua a ser a prioridade. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
Para o ministro do Interior de Moçambique, o alargamento do raio de ação dos terroristas tem uma justificação.
A adoção do novo modus operandi pelos terroristas demonstra haver no seio do grupo uma nova liderança. No contexto da contínua pressão operacional, os terroristas dispersaram-se, visando desviar a atenção das forças de defesa e segurança sobre os centros de gravidade do grupo.
Pascoal Ronda retirou, contudo, o compromisso do governo moçambicano com a questão da segurança.
A razão continua a empreender esforços junto das forças do Ruanda, da SAMIMI, o que permitiu, no ano 2023, a neutralização de algumas lideranças dos terroristas, com destaque para Ibine Omar.
O ministro do Interior de Moçambique falava em sede do Parlamento, onde o governo, representado pelo primeiro-ministro, esteve a responder às perguntas colocadas pelos deputados da Frelimo, bancada maioritária, a Renamo e o MDM na oposição, sobre a vida política, económica e social.
Ainda no país, a passagem da tempestade tropical Filipe fez pelo menos 2 mortos e vários feridos. Milhares de pessoas foram afetadas pelos cortes de energia. Os estragos fizeram-se sentir nas casas, escolas e unidades sanitárias do país.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o PAIGC afirma que a detenção dos dirigentes Suleiman Seydi, ex-ministro da Economia e Finanças, e António Monteiro, ex-secretário de Estado do Tesouro, é abusiva e ilegal. A reportagem é de Moussa Baldé.
Em conferência de imprensa, o porta-voz do PAIGC diz que o processo está inquinado e que existe uma manobra política para que os dois ex-governantes não sejam julgados. O porta-voz do PAIGC, Muniru Conté, afirmou que é o Ministério Público que está a emperrar tudo por estar a obedecer forças ocultas que nada têm a ver com o processo que envolve Suleiman Seydi e António Monteiro.
O PAGC vem a condenar e repudiar todas as tentativas de instrumentalização e politização do caso, exigindo a liberação imediata dos camaradas Suleiman Seydi e António Monteiro. E outro sim, o PAGC condena o adiamento sine die do julgamento sem justificações plausíveis, exigindo que o mesmo seja efetuado o mais urgente possível na base de transparência e justiça equitável.
Os dois ex-governantes estão detidos há mais de 100 dias e o seu julgamento, que deveria ter lugar no passado dia 11, foi adiado para uma data a marcar. O coletivo de advogados de defesa de ambos diz que se trata de uma manobra por parte do Ministério Público para não permitir o julgamento e o Ministério Público, por sua vez, acusa os advogados de falta de argumentos para enfrentar as acusações que pesam sobre os dois ex-governantes.
São Tomé 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, a Agripalma, unidade fabril de produção de óleo de palma, está em greve há um mês. Os funcionários exigem o pagamento de melhores salários. O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores, João Tavares, pede a intervenção do governo junto da empresa de forma a encontrar-se uma solução. As explicações com Maximino Carlos.
Apesar de várias rondas de negociações, com a intervenção da Central Sindical, a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e o Governo, através do Ministério do Trabalho, ainda não foi possível encontrar uma solução consensual à greve da Agripalma. Os trabalhadores não arredam dos seus intentos. Continuam a defender o aumento de 38% do salário, uma proposta para já rejeitada pela direção da empresa. O primeiro-ministro São Tomense, Patrício Trovoada, entende que se deve esgotar o diálogo entre a direção da empresa e os trabalhadores, apesar de ser um assunto que afeta uma empresa privada. Segundo Patrício Trovoada, esta greve na Agripalma pode afetar o investimento externo.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a ausência de mulheres a encabeçar as listas autárquicas do MPD para as eleições deste ano está a gerar muitas críticas. O presidente do MPD e primeiro-ministro do país, Ulisses Correia Silva, justifica a escolha dos candidatos.
Temos em Cabo Verde ainda um sistema político onde as mulheres participam por causa também da lei da paridade. É outra dimensão importante. Temos no Parlamento, temos em outros órgãos do país, mas temos ainda combates a fazer. Eu gostaria de ter mais mulheres candidatas, mulheres que consigam não só representar, mas vencer as eleições e governar bem. Esperamos que nas próximas possamos estar melhor cotados nessa área.
É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português ou na aplicação Pure Rádio. Obrigada pela preferência. Fique bem.